Secretário, bom dia e muito obrigada por participar aqui com a gente.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio CBN. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais informações para a população e para os nossos servidores do Estado. Como você bem falou, no dia 24 e 25, quinta e sexta dessa semana, nós estaremos lá em Brasileia, recebendo os servidores da regional. Nós teremos servidores de Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Epitaciolândia, né? Lá no auditório do SENAC. Nós estaremos com 2 dias com uma programação extensa. Nós estaremos levando o que nós temos de melhor, né? Em cada área, na área de folha de pagamento, na área de vida funcional. O Acre Previdência vai estar lá para tirar dúvidas dos servidores. Então, desde 2022 que nós temos esse momento nas regionais para estar mais próximo, né, dos nossos servidores.
E começa com a regional do Alto Acre. Por que que essa regional foi escolhida para dar início ao cronograma?
Na verdade, é um pedido, né, dos próprios servidores. Sim. Né, as regionais, elas se movimentam. A gente também trabalha o primeiro semestre numa prospecção, né, vai uma equipe, ouve todos os gestores das pastas nos municípios, quais são as principais dúvidas, quais são as maiores necessidades na área de pessoal.
Sim.
Então, a gente ouve, faz essa escuta dos gestores das pastas e leva os temas afeitos, né, assim, que o pessoal pede mais. Esse ano nós vamos levar a política de atendimento com qualidade, né? A política de atendimento ao cidadão. Nosso governador Gladson Cameli, o nosso secretário Paulo Roberto, eles pedem que a gente sempre tenha um carinho especial com a população. Então, nós qualificando os nossos servidores, a gente pode prestar um melhor serviço, cada vez mais um melhor serviço para a nossa população, né?
Sim, com certeza. É super importante cuidar da saúde e do bem-estar dos trabalhadores.
Isso.
É importante também falar desses assuntos pontuais, como inteligência artificial, que está muito em destaque hoje em dia. E falando ainda dessa questão, como que vai ser ministrado essa palestra, essa conversa sobre inteligência artificial, que é um dos pontos que vão ser abordados por aqui, secretário?
Então, a gente tem a grata satisfação, né, de também ter a PGE, né, a Procuradoria-Geral do Estado, como parceiro. E aí a gente, o doutor Alan, que é especialista na área inteligência artificial, nós estaremos levando um painel de como adotar a inteligência artificial no dia a dia da administração pública.
Sim.
Então ele vai dar dicas de ferramentas, até mesmo dicas de como usar a inteligência artificial no dia a dia do servidor. Né? Então tem várias tarefas que a gente faz meio que mecânicas no dia a dia.
Verdade.
Que a inteligência artificial, ela vem hoje para ajudar, para facilitar, né? Então é isso. Nós estaremos também levando oratória na prática, né? Então a gente quer também que o nosso servidor do município, dos municípios do interior, eles estejam bem preparados, que eles possam estar falando diretamente com a população e se expressando da forma como tem que se expressar, né? Claro, vamos levar direito administrativo com ênfase no servidor público. A gente ainda tem muitos entendimentos jurídicos, várias pautas que a PGE muda, orienta alguns pareceres, só no caso de progressão, titulação, agora nós vamos adotar esse entendimento que a justiça vem,
sim,
tratando. Então, a gente leva também as atualizações jurídicas para os servidores.
Muito importante que eles tenham consciência desse direito. Secretário, outro ponto importante é a questão de educação financeira, que também vai ser um dos pontos abordados. A gente tem, infelizmente, índices aqui no nosso estado de endividamento muito grande. Então, é essencial nesse momento que esse ponto também seja abordado com os servidores, não é?
Infelizmente, desde que nós entramos em 2019, nós nos deparamos com os nossos servidores públicos estaduais, eles estão doentes. Tanto fisicamente, né, de saúde, quanto também financeiramente, né? Uma grande parte dos servidores, a gente considera um endividamento grande, né? Os nossos servidores, alguns não têm tanta responsabilidade financeira, então cada vez mais a gente vem massificando, né, entre os nossos servidores, como gerir financeiramente, como gerir a sua casa, né? A gente sabe que às vezes o salário não é tão bom, mas a gente quer que o servidor ele tenha responsabilidade para que ele possa também pagar as contas, ter lazer, cuidar da sua saúde. É isso que é o mais importante. A gente tenta orientar, estar mais próximo dos servidores para isso.
Essencial. E o programa também propõe uma escuta ativa dos servidores. Que tipo de demanda costuma surgir nessas conversas e como elas também impactam as decisões da SEAD?
É muito bom, sim, né? A gente ouve muito feedback positivo dos servidores. A gente também ouve algumas críticas, algumas sugestões. A gente não trata crítica por crítica, a gente gosta de tratar como proposta de melhorias, né? Então a gente vai estar cada vez mais próximos dos servidores no interior. A gente ouve as críticas, busca as administrações, né? Às vezes o servidor tem uma crítica do seu próprio órgão. É lembrando que a gente recebe todos os servidores das regionais. Então, tem servidor do Interac, tem servidor do IDAF, tem servidor da CESAC, da Educação. Então, a gente ouve também críticas internas dos órgãos e tenta fazer essa ponte com os gestores que estão na capital para que eles possam melhorar, talvez, um simples computador, que ele possa estar melhorando, né, o local de trabalho no interior. Então, o RH itinerante também serve para isso, para a gente ouvir os servidores que estão mais próximos.
Importante, inclusive foi implementado um local que atende a saúde do servidor, não é isso?
Isso. Aqui em Rio Branco nós inauguramos no dia 28 de outubro o Centro de Atenção à Saúde do Servidor. Funciona aqui no Toda Rocha Viana, era o antigo Damásio, né? E também com o RH itinerante a gente vai levar médico, vamos levar um técnico de enfermagem, fazer alguns exames necessários nos servidores, para estar mais próximo, estar também cuidando da saúde dos nossos servidores. Muito obrigado pela pergunta, é importante a gente falar sobre isso. O CAS, ele tem um atendimento, a gente já está com atendimento de média de 800 atendimentos mensais. A nossa meta é chegar a 1.000, 1.500 atendimentos mensais. A gente tem clínico geral, fisioterapeuta.
Que bacana.
Psicólogo, psiquiatra. A gente também vai entrar agora com serviço para mulher de ginecologia, né, de prevenção. Então, a gente também temos yoga na parte da tarde, treinamento funcional para os servidores com deficiência de mobilidade. Né, dentista, nosso carro-chefe também é o atendimento odontológico. A gente tem estudado aí algumas parcerias com o município também para atender os servidores do município, mas isso aí a gente também depende do secretário Renan, né? E tudo isso é possível na parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde, né? Com o secretário Pedro Pascoal e na Fundação Hospitalar, né? Que a maioria da equipe é do órgão da saúde, né?
Essencial, era um assunto muito importante que agora está feito. Secretário, para finalizar a entrevista, para quem atua em regiões mais afastadas, o acesso à informação muitas vezes é um desafio. Com o RH itinerante, consegue aí encurtar essa distância, fortalecer também esse vínculo entre o Estado e o servidor?
Também, é muito importante, né? Nosso governador Gladson Camilli, como ele não pode estar, e nós somos os braços dele, ele pede que a gente esteja nos municípios mais próximos, ouvindo os nossos servidores. Como eu falei, desde 2019 era gritante a necessidade de se aproximar cada vez mais dos servidores do interior. A gente tem uma força de trabalho muito grande, a nossa população depende dos nossos servidores, então cada vez mais a gente quer estar mais próximo, tratar com mais carinho, se aproximar. Como você falou no início, a valorização ela não é só financeira, o QSJ, como nosso governador gosta de falar, né? Também a valorização também é fazer um concurso público, são as capacitações continuadas, como a gente vem fazendo. Ano passado nós capacitamos mais de 5 mil servidores de forma presencial e mais 4 mil de forma no ambiente EAD e no canal do YouTube, certificados. Então, a valorização também é isso, é estar próximo do servidor, não só financeiramente, mas estar apoiando ele, estar dando capacitação, oferecendo cursos de qualidade, levando para o interior.
Perfeito. Secretário, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, falando do RH itinerante, um assunto muito importante levado aí para o servidor.
Eu também queria trazer uma boa notícia, né? O governador também anunciou. Na sexta-feira agora nós estaremos pagando metade do 13º, desde janeiro de 2019, nosso governador honra com a palavra dele, nós iremos pagar quase cerca de 250 milhões de reais agora na sexta-feira, vai estar circulando na economia já na véspera da Expoacre, e na segunda-feira o pagamento dos inativos, na terça, 29, o pagamento dos servidores ativos. Então é uma boa notícia, na semana da Expoacre aí vai estar circulando mais de 650 milhões de reais na economia acriana.
Olha que bacana, então a gente já finaliza com boa notícia
boa
por
notícia,
aqui.
Boa notícia, muito boa notícia. Nosso governador, ele anuncia, pede que a equipe financeira do Estado, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Administração trabalhem com responsabilidade para cada vez mais honrar com a palavra dele.
Perfeito. Secretário, muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, mais uma vez. Muito obrigado.